Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Casa Fernando Pessoa acaba de receber o prémio de melhor museu português do ano, uma distinção atribuída pela Associação Portuguesa de Museologia, razão para recuperar o programa feito neste lugar, onde o poeta viveu os últimos 15 anos de vida, que reabriu, renovado, há um ano, com um novo conceito expositivo, uma nova proposta de entrada no mundo Pessoa, um trabalho acrescentado ao que de bom foi feito desde o início. Voltemos então a entrar neste mundo de um poeta com muitas vidas, a Casa Fernando Pessoa, Prémio Melhor Museu Português 2021. Vai ser assim a ronda. A Casa Fernando Pessoa, também ela um padrão em Lisboa, no conhecimento da vida e da obra do poeta. Ficamos com Padrão. Mensagem de Pessoa, música de André Luiz Oliveira, na voz de Caetano Veloso.
O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para adiante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha a parte feita. O por fazer é só com Deus e ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vejo. Que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português, e a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre de navegar só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar.
A casa de onde Fernando Pessoa saiu para morrer tem agora outra vida. É uma referência na cidade e, por acréscimo, no bairro de Campo de Ourique, onde é um, se não o principal polo cultural. É uma casa de memória que se reafirma, um lugar de literatura, de cultura. Assim foi apresentada em 1993, quando nasceu, enquanto estrutura aberta ao público, celebrando o poeta. Remodelada, renovada, a convidar para que lhe demos vida. Afinal, se o poeta teve tantas caras, porque não pode a casa que recebeu o nome dele ir-se modificando ao longo do tempo? É o regresso deste programa a uma casa onde já várias emissões aqui tiveram lugar. Uma vez mais, aqui vamos entrar à descoberta, literalmente. Também é a primeira vez que conheço esta nova casa, a mesma, mas com outra cara, na companhia da diretora Clara Riso. Muito obrigado por estar na Antena 2, Clara.
Muito obrigada.
Quando Lisboa for uma das cidades literárias da Unesco, e vai sê-lo, há muitos de nós com essa vontade, e quando nos unirmos e a candidatura for feita, vai sê-lo certamente. Sê-lo há muito por ser a cidade de Fernando Pessoa, ele que até escreveu um guia sobre tudo o que o turista deve ver na capital portuguesa. Nesta casa onde ele escolheu, uma das casas em Lisboa de Fernando Pessoa, mas a casa onde ele escolheu viver nos últimos 15 anos de vida, daqui saiu para morrer, é à porta dela que nos encontramos, casa na rua Coelho da Rocha, número 16 a 18. Nós costumávamos entrar pelo número 16 e agora vamos entrar por um dos espaços que conduz ao restaurante, também uma proposta relativamente recente da Casa Fernando Pessoa. Seria este lugar que ele se referia quando Bernardo Soares escreveu no livro do Desassossego: tudo quanto foi a minha alma, desde tudo a que aspirei, à casa vulgar em que moro, desde os deuses que tive ao patrão Vasques que também tive, tudo vai no outono, tudo no outono, na ternura indiferente do outono, tudo no outono, sim, tudo no outono. Ele que morreu no outono, esta estação. Com que ideia essencial, Clara Riso, se partiu para a remodelação da Casa Fernando Pessoa?
Talvez possa dizer que foi responder um pouco àquilo que, ao longo dos últimos anos, os visitantes, os leitores, o público foi pedindo a esta casa, ou foi querendo desta casa. O número de visitantes continuava a aumentar. O entendimento do que era visitar este lugar que foi uma morada de Pessoa também continuava a chamar a curiosidade de muita gente, e fomos pensando ao longo dos últimos anos como é que podíamos responder melhor a estas pessoas que todos os dias aqui vinham, porque é uma experiência física de vir a este lugar, é a morada que Pessoa, onde Pessoa habitou durante 15 anos, os últimos 15 anos, como o Luís já disse, e nós procurámos a forma de responder melhor a esses que aqui entravam e chamar os outros que ainda não tinham vindo. E foi por isso que a nossa morada se prolongou.
Andou dois números para a frente.
Andou dois números para a frente.
Digamos que já não se pede às pessoas que subam degraus, mal entram. Há um deslizar.
Há um deslizar por esta rampa, uma rampa que foi, aliás, trabalhada para ter uma cota que permitisse que autonomamente uma pessoa de cadeira de rodas possa chegar até ao museu. Esta passa a ser a entrada, a mesma entrada para todos os visitantes, e podemos dizer que é o primeiro ponto que responde àquilo que foi uma ideia base no desenho deste projeto, que foi uma questão de acessibilidades.
Emergimos logo numa certa intimidade da casa. Vamos a isso então. O número 18 agora, quando chegar, enfim, a indicação é nítida. A porta está aberta com uma afirmação desde logo de identidade renovada, lugar de literatura, a home for literature, porque também há muito público internacional a vir aqui. Ora, há um ambiente quase de platô, mal se entra agora na renovada Casa Fernando Pessoa. A intimidade, um certo escuro. Há aqui uma ideia trabalhada, pensada naturalmente, um pé alto gigantesco, da altura quase do edifício, se não mesmo do edifício. Foi muito discutida esta entrada, Clara Riso?
Foi bastante discutida, desde a cor à iluminação, se devia ter ou não já texto escrito logo à entrada, e optámos por seguir esta ideia com os arquitetos e com os designers com quem trabalhámos, de ter uma grande porta, um túnel longo e escuro e depois uma porta mais pequena. E durante estes momentos que levamos a atravessar o túnel, já nos vamos preparando para o que aí vem. Ou seja, já há uma quebra relativamente ao que é a vida na rua.
Já há um mundo de Pessoa.
Já há uma preparação, uma entrada, já há uma certa iniciação. Onde é que nos leva este túnel?
Uma porta, como quem diz, porque é um gradeamento e vai ficar...
um pórtico.
É tão alta a entrada agora da Casa Fernando Pessoa que, na realidade, há uma parte sempre acessível. Digamos, os pássaros podem entrar por aqui, podem ir até ao restaurante, é a primeira coisa que se vê. Digamos que há aqui uma proposta de prazeres à entrada. O prazer de entrar no mundo de Pessoa, nesta penumbra íntima, neste corredor quase de platô. Depois, o flagrante delito, o restaurante que enriqueceu a casa há alguns anos, este quase lago, jardim japonês, enfim, qualquer coisa que evoque consoante referências quisermos ter, e aqui já não escuro, mas ainda mais nesta tarde luminosa, apesar da muita chuva que já caiu, passamos da intimidade mais escura para uma luminosidade enorme, onde as pessoas estão neste momento com uma tranquilidade imensa. Não é um espaço grande, mas eu quase que diria que continua a ser um segredo mal guardado para muita gente.
É, tem esse lado, não é? Quem passa na rua não se apercebe imediatamente de que este restaurante aqui está. Agora, fazendo-se a entrada para o museu por esta fachada, não é? Pelo lado de Tardós, há uma relação muito mais natural entre o museu e o restaurante. Esperamos que esta relação também, que a convivência se adense. Interessa-nos muito este cruzamento de espaços, e que quem vai à esplanada visite o museu, quem vem ao museu aproveite para almoçar no restaurante. Portanto, achamos que esta nossa convivência e este novo convívio é muito benéfico e positivo para todos.
E depois entramos literalmente no espaço cultural, museológico, a Casa Fernando Pessoa, e como é habitual neste tipo de espaços, de instituições, a loja. E a loja, bem, há muitas tentações acrescentadas à Casa Fernando Pessoa no que à memória e ao requinte, ao mimo, se pode levar daqui. Aqui temos uma série de livros sobre os quais conversei há pouco tempo com os editores da Lisbon Poets and Co., com várias propostas de Fernando Pessoa. Aqui temos a mensagem em várias línguas. A parte livreira, porque nesta loja muito aumentada da Casa Fernando Pessoa, Clara Riso, é uma das grandes apostas, e é para os portugueses e para os estrangeiros. Temos aqui Pessoa, pelo menos em 6 línguas, segundo já me pude perceber. Porque Pessoa é isso, Pessoa é a leitura, é ler, é lê-lo.
É ter contacto com o texto. E é por isso também que nesta obra quisemos que o espaço fosse maior e que pudéssemos dizer, como agora já dizemos e está escrito em todo lado, que se trata de uma loja-livraria. O que se pode ver em maior número são livros. Escolhemos cuidadosa e atentamente várias edições, várias línguas. Trabalhamos com várias editoras, trabalhamos com distribuidores para os livros estrangeiros. E estamos atentas ao que vai sendo publicado e ao que vai sendo traduzido. Para além disso, e igualmente importante, ou gostamos que assim seja, temos vários objetos, várias peças que são merchandising nosso, também feito com os designers com quem trabalhamos há muito tempo e que foram os autores da museografia.
São mimos para aconchegar o livro. Quem Exatamente. Gosta de livros gosta sempre dos mimos que acompanham a proposta de leitura, como as capas em tecido ou em cartão, ou malas, estou a ver ali cortiça, julgo eu, não é? Uma mala de transporte de livros em cortiça, também pano, mas é merchandising, é, digamos, secundário em relação aos livros, mas que belo merchandising, que belas propostas tentadoras. Fala-nos em particular desta reprodução dos livros de Pessoa.
Tem uma relação muito clara com os livros e com os livros que estão presentes nesta exposição. Foi trabalhado também de origem com a autora desta linha. Que imagens podíamos trazer para estas peças, que são sacos, mochilas, capas para livros, bolsinhas de diferentes formatos e tamanhos? Trazemos as peças que encontramos ao longo da exposição. Neste caso muito concreto, são capas dos livros que fazem parte da Biblioteca Particular de Pessoa, essa biblioteca que ocupa um lugar central na nossa exposição. E então quisemos trazer o museu também para a loja, relacionar os visitantes que se interessam quando no final da visita sentem vontade de levar consigo e para os seus amigos e familiares peças, que levem também um bocadinho da memória daquilo que aqui viram. Ou seja, que levem consigo um bocadinho do museu também. Foi esta a ideia quando pensámos e desenhámos, ou trabalhámos com quem desenhou as novas linhas. Pensar nesta loja como uma livraria de Campo Sim. de Ourique, uma livraria especializada em Pessoa.
Claro. E uma livraria onde os estrangeiros, apesar de estarmos em pandemia, eles serão em número reduzido, mas voltarão. E o que vejo agora aqui à minha frente é, de facto, Pessoa em diferentes edições, para além daquelas possibilitadas pela Lisbon Poets and Co. Aqui diferentes edições realmente já trabalhadas de Pessoa em francês, alemão, inglês, espanhol, castelhano. Muita oferta. Quando o turista vier a Lisboa, tem livros na sua língua nesta livraria? Há outras, temos a excelente livraria ao pé da sede de Lisboa também, mas aqui encontramos quase de certeza o turista, o livro que procura.
Sim, somos uma livraria que comunica com as outras livrarias do bairro, muito saudavelmente, nomeadamente com a Livraria Ler.
Boa tarde à equipa da Casa Fernando Pessoa que está aqui a esta hora. Passamos então à loja. E agora entramos naquilo que era o habitual átrio da Casa Fernando Pessoa, com aquele mapa astrológico. É mesmo mapa astrológico?
Carta
astrológica. Sim. Mas que agora a porta do número 16 está fechada. E surpresa das surpresas. Como dizia a diretora Clara Riso, escutaram as pessoas. E eu que tenho vindo cá algumas vezes, muitas, ao longo dos anos, sempre escutei as pessoas a dizer: ah, subir ao auditório, o elevador está avariado, as escadas ainda são umas quantas. É verdade que até lá chegar se percorriam espaços que valia a pena olhar, observar, mas o auditório era de facto uma questão para muitas pessoas. E é por isso que agora, ainda sem termos subido qualquer degrau, estamos à porta do auditório e isso, tratando-se de um espaço que recebe muitas iniciativas, é o lado de polo cultural da Casa Fernando Pessoa. Todas as semanas, enfim, vamos tirar daqui estes tempos pandémicos, mas todas as semanas era habitual várias iniciativas, apresentação de livros, conferências, debates, por aí fora, concertos ótimos que vi aqui já. Agora entramos no auditório. Portanto, a quem se queixava, porventura, com toda a legitimidade, por limitações de alguma ordem, aqui temos, até se sente já nos meus ouvidos, a acústica de qualidade deste auditório. Aqui temos um auditório completamente renovado, mantendo mais ou menos o mesmo número de pessoas.
Sim,
não é?
Sim, a capacidade mantém-se ao auditório anterior, tem cerca de 70 lugares, mas tem agora uma relação muito mais natural com a rua. Quando a programação acontecer fora do horário de funcionamento do museu, é mais natural, é mais confortável.
Mais seguro também,
mais cómodo que o acesso faça diretamente da rua. Mais uma vez, promove o bom contacto com o bar, com o restaurante. E como sentiu, de facto houve um investimento significativo na preparação acústica do teto e também há um equipamento que foi todo renovado em termos de iluminação, projetor, som. O piano reconhece-o, certamente, aqui está ele. E agora veremos, nos próximos meses, vamos retomar a programação presencial de forma branda.
E assim é aquilo que a Casa Fernando Pessoa, ainda sem subirmos qualquer escada, já nos dá muito de casa, onde ele viveu os últimos 15 anos, esse primeiro direito, portanto, não era toda esta casa, ele não era proprietário
do edifício. Não, não.
Era um primeiro direito, um apartamento certamente pequeno, como aliás muitos, a maior parte se calhar em Lisboa, dos mais antigos, e é isso que vamos agora ver o que há de novo, porque Clara Riso já aqui nos falou a exposição. Esta, há uma nova exposição, há uma exposição que não tem o epíteto de permanente, mas será muito longa.
Tem o epíteto de exposição de longa duração.
De longa duração. Como?
E, na verdade, posso dizer já antes de subirmos que a exposição se organiza em três pisos, em três salas, melhor dizendo, três salas, uma em cada piso, e o último a que queremos chegar é justamente o primeiro andar direito, o apartamento que a pessoa viveu, cerca de 78 metros quadrados. De forma que o que sugerimos aos visitantes, e assim sugiro também, é que comecemos a visita pelo terceiro andar. Podemos ir de elevador, podemos ir de escadas, conforme a preferência, e depois vamos descendo, e o discurso está organizado dessa forma também, em percurso descendente. No terceiro andar, vamos encontrar a Sala dos Heterónimos, no segundo andar, a Biblioteca Particular de Pessoa, e depois, então, chegamos ao primeiro andar, o apartamento onde Pessoa viveu.
Vamos a essa espiral, Clara Riso, conduza-nos.
E aqui começa então a viagem.
Eis agora uma casa totalmente diferente. Para quem a conhece, para quem veio cá várias vezes, a casa fala agora de outras maneiras, tem outras histórias para contar à medida daquele que lhe dá nome. Chegando a este último andar, temos uma nova cobertura, a tal intimidade que a luz provoca, os tons preto e vermelho serem dominados pelas imagens à esquerda, fotografia de Pessoa, uma das mais conhecidas, e à direita algum do espólio da sua biblioteca, alguns documentos autógrafos, e somos recebidos pela máquina de Fernando Pessoa, a máquina de escrever, a Royal Dash de Fernando Pessoa. Aqui está em ótimo estado, com fitas novas, para sabermos. E estamos a ouvir. Agora deixa-me cá esticar o microfone. Não é uma gravação original, mas é muito intimista. Quando aqui chegamos, e o que é que estamos a ver no chão? A surgir...
Nomes.
Os nomes, as tais muitas caras de Fernando Pessoa.
Sim, acreditamos que muitos deles não sejam...
Conhecidos do grande público. Eu diria que a maior parte não me são familiares. Galeão, professor Trochet, professor Jones, a Lili... O Anthony Harris, ou o Pero Botelho, os heterónimos, sabemos, foram crescendo à medida do estudo daqueles que trabalharam Pessoa. Julgo que já vão nos 120 e tal, ou 130.
Aqui temos 121 nomes.
Exato. Portanto, começaram nos primeiros estudos, Teresa Rita Lopes, por si, ela própria foi aumentando consoante a sua investigação, depois chegámos aos 121. E são eles que vão aqui surgindo... datilografados, a luz no chão, aparecendo e desaparecendo, porque são assim os heterónimos, é essa a sua característica. E aqui temos então a exposição de longa duração da Casa Fernando Pessoa, com que histórias para contar? Agora que iniciamos o percurso sugerido pela direita, Clara Riso, tempos de pandemia também convidam a isso, mas fora da pandemia também há que haver uma lógica nas visitas, ou então serem aleatórias, que também é sempre uma opção.
A história, nós começamos a contá-la aqui. Aliás, são várias histórias. Estamos no terceiro piso, é a sala dos heterónimos, aquilo que optámos por ser o primeiro capítulo desta história. E somos aqui recebidos por uma multidão de nomes que não dizemos imediatamente a quem correspondem. Quem são estas pessoas? Temos a máquina de escrever como primeiro objeto nesta exposição, e esta bonita citação de Pessoa: sou hoje o ponto de reunião de uma pequena humanidade só minha. E é assim que começa a visita. Entendemos que era interessante começar pela obra, pela escrita, e por um dos traços mais distintivos da escrita de Pessoa, que é toda a construção heteronímica. Vamos encontrar nesta primeira ala, nesta primeira parede, uma série de objetos que foram escolhidos para... justamente sublinharem o cruzamento entre vida real e vida escrita e vida ficcionada. Porquê? O que é que encontramos? Encontramos uma série de livros que são parte da biblioteca particular de Pessoa, mas se nos aproximarmos vemos que a assinatura de posse desses livros não é Fernando Pessoa, mas sim outros nomes, outras figuras criadas por Pessoa, eles também donos de livros. Alexander Sertes tem uma série de livros nesta biblioteca coletiva. Podemos ver outras assinaturas, por exemplo, David Merrick, novamente Alexander Sertes, temos um carimbo de posse, e depois vemos diferentes ensaios de assinatura de Pessoa, ele próprio, com o seu nome próprio.
Encontram-se lógicas? Um heterónimo estar nos livros de um determinado tema, ou não?
Terá de ser visto com mais atenção.
Com estudo também. E com interpretação subjetiva, necessariamente.
Sim, mas há pouco tempo fizemos o levantamento dos 25 títulos que pertencem a Alexander Sertes para tentar perceber isso mesmo. E há alguns temas que se repetem, mas acaba por haver uma grande variedade também, um bocadinho à imagem do que é a biblioteca geral que pertencia à Pessoa. Aqui o que vamos ver logo à partida é que estão os livros da biblioteca particular, é verdade, estão alguns deles escolhidos por terem muitas notas escritas, e começamos logo por dizer que a Pessoa escrevia muito nos seus livros, deixou inúmeras notas nas margens, na capa, contra capa, um conjunto que se chama Marginália, e que é um fundo muito, muito interessante para estudo. Duas notinhas que posso sublinhar aqui nos materiais que temos nestas reproduções de... Muitos deles são documentos que fazem parte do espólio que está na Biblioteca Nacional Portugal. Agora aqui posso sublinhar essa que está aí, essa reprodução do livro de aniversários da mãe de Fernando Pessoa, um livrinho pequenino que aqui se encontra em reprodução, onde podemos ver a primeira caligrafia que se conhece de Pessoa. Pessoa, aos 6 anos, escreveu o nome de um amigo imaginado.
Primeira caligrafia, primeira heteronímia.
Exatamente.
Chevalier de Pas.
Chevalier de Pas, quem dá uma data de nascimento, aliás, dá
aos
duas.
6 anos.
Exato, uma data de
aniversário. São-nos dados os livros abertos, uma grande razão para vir à casa Fernando Pessoa. Podemos estar aqui a acompanhá-lo nessa marginália, nessas anotações, porque a biblioteca de Fernando Pessoa está cheia de anotações que acabam por ser segredos, acabam por ser manifestações muito pessoais de quem ele era, e bem, ele era esse abismo, essa imensidão. A casa Fernando Pessoa permite esse acesso maior à biblioteca e a alguma documentação. Por exemplo, aqui, cartas, Clara Riso.
Sim, essa é uma carta.
António Ferro.
Escrita a António Ferro, dirigida a António Ferro, que é assinada por Pessoa em nome dele próprio e de Álvaro de Campos. Aliás, podemos ver no fim que a carta termina com muito seu por ambos. E esta carta é trazida para aqui para marcar, como dizia há pouco, essa interferência das figuras inventadas, figuras literárias, dos autores fictícios, no cruzamento e no encontro com pessoas reais, não é? Ou seja, esta
com a vida cotidiana, com a vida profissional, até artística, literária.
E afetiva também, vamos ali, troca de correspondência entre Álvaro de Campos e Ofélia Queiroz. Álvaro de Campos escreve
onde?
Uma carta a Ofélia.
Onde está? Aqui.
E a Ofélia responde no mesmo tom, acabando por dizer, esperando não o tornar a ler, subscreve-se com respeito a Ofélia Queiroz. Ou seja, quando Álvaro de Campos escreve insultar pessoa, Ofélia entra no jogo no mesmo tom e defende o seu amado.
Ah, as relações. É assim que somos recebidos neste andar último, mas inicial, da exposição que se percorre, essa espiral que aqui começa. Aqui temos também as reproduções das capas dos dois números da Orfeu e um quadro eletrónico onde permitimos, por exemplo, ver essa revista Atena, onde ele escreveu também, creio que nos anos 20, publicou muito Fernando Pessoa.
Sim, aqui nós trouxemos as reproduções da Orfeu e aqui também a digitalização dos 5 volumes da revista Atena, destacando o facto de Álvaro de Campos ter estreado publicamente na Orfeu e Reis e Queiro terem sido publicados pela primeira vez nas páginas da revista Atena. É essa história que contamos aqui.
Portanto, estamos a percorrer não uma vida, mas várias, de um universo tão grande. E depois deste início com alguma documentação, temos uma outra forma de ver Pessoa, o Pessoa que ao longo dos anos tantos e tantos artistas retrataram, desde o seu amigo Almada Negreiros, aqui o célebre quadro.
Este era o quadro que estava nos Irmãos Unidos, no Rossio.
E os esboços de Júlio Pomar, para um dos desenhos mais conhecidos de Fernando Pessoa.
São os estudos para o metro do Alto dos Moinhos. A diferença em relação ao quadro do Almada é bastante grande, na medida em que agora podemos vê-lo muito de perto.
Sim,
não é?
Estava mais alto bastante. Antigamente.
Estava, sobretudo, mais afastado. Podia ser visto a partir do varandim, no primeiro andar. Ele estava ao fundo, na parede. E agora podemos observá-lo com muito mais pormenor.
Continuemos a seguir o percurso sugerido, o percurso que é ainda mais necessário respeitar nestes tempos. Continuamos a receber as informações sobre
sim,
alguns agora, dos principais heterónimos. Os
exatamente,
principais.
Exatamente. Agora, depois de encontrar aquela profusão de nomes...
Os 121.
É que agora aqui concentramos a atenção nestes que são, segundo Pessoa, pelo menos na carta Adolfo Casais Monteiro, na carta de 1935, aqueles que são realmente os seus únicos 3 heterónimos, aos quais se junta Bernardo Soares como semi-heterónimo. E aqui também... juntamos nós, Fernando Pessoa, estes 4 homens, e aqui aparecem por ordem cronológica de data de nascimento. Reis, Pessoa, Queiro, Campos e Bernardo Soares, a quem não foi atribuída uma data de nascimento. Pequenas biografias para cada um deles. No caso de Reis, Queiro e Campos, temos também agora o gosto de poder expor estes desenhos, que são os estudos de Almada Negreiros para a fachada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que agora aqui estão por empréstimo da família. E em alguns deles também temos, em todos,
a carta astrológica.
A carta astrológica que Pessoa desenhou para cada um destes homens. E em frente a estes grandes livros, como lhes chamamos, encontramos estes bancos de escuta, e fizemos a gravação de textos de cada um destes homens e mais um núcleo de textos sobre heteronímia, em que a pessoa fala ou, de como ele próprio vê esta construção, e achamos interessante ter aí em áudio, também para não sobrecarregar o visitante com tanto material para ler.
Uhum.
E foi interessante fazer esta gravação porque escolhemos para cada um dos heterónimos um ator diferente, por intuirmos ou acharmos que aquela voz e aquele tom se aproximava mais de cada...
das características de personalidade de cada um deles. E aqui temos então Ricardo Reis, que nasceu a 19 de setembro de 1887 no Porto, e Fernando Pessoa descreve-o como sendo um pouco mais baixo, mais forte e seco do que Alberto Queiro, sem barba, de um vago moreno mate. Foi educado num colégio de jesuítas, estudou latim e era médico. Em 1919, expatriou-se voluntariamente para o Brasil por ser monárquico. Interessou-se pelo neopaganismo. Era um poeta classicista. Pessoa, que via na sua escrita um purismo exagerado, apresentou na revista Atena em 1924 com a publicação das suas primeiras 20 odes. E quem é que nos dá Ricardo Reis?
João Reis.
Mas não seja por afinidade onomástica. Fernando Pessoa, Alberto Queiro, que nasceu a 16 de abril de 1889, Álvaro de Campos, em Tavira, a 15 de outubro de 1890, e esse Bernardo Soares, que 100 anos de nascimento.
Só dizer quem lê os outros textos, muito rapidamente, Fernando Pessoa é Tiago Rodrigues, Alberto Queiro é lido por João Pedro Vaz, o Álvaro de Campos é Miguel Loureiro e o Bernardo Soares é o Marcelo Urguenga.
Seguindo esta pergunta, quantos sou? Duas palavras para definir uma vida extraordinária, complexa, difícil, mas quem percorreu este pequeno último andar, mas tão carregado de informação, simples, sintetizada, oferecida em diferentes meios, digamos que quem não conhecesse Fernando Pessoa já o conheceria bastante melhor. E o resumo é esta frase: quantos sou? E agora, porque é que estamos rodeados de espelhos, Clara Rizzo?
Uma sala de espelhos para fechar o piso, podemos dizer assim, abrindo-o, não é? Enfim, um jogo com a nossa própria identidade multiplicada, os nossos perfis.
Sim. Vemo-nos até ao infinito, quase. Foi também muito discutida esta opção ou foi desde logo aplaudida?
Foi considerada logo uma boa ideia quando apareceu. Foi uma ideia dos designers com quem trabalhámos, o Nuno Coá e o Cláudio Silva. E aqui neste espaço, para este espaço, foi feita uma pensada, não é? Desenhada uma instalação sonora pelas sonoplastas com quem trabalhámos, a Sofia Saldanha e a Oriana Alves, que são também responsáveis pelos restantes sons que encontramos ao longo da exposição. E a ideia é que entremos aqui numa cápsula da identidade múltipla, e esta ambiência sonora também nos permite andar por aí fora, ir por aí fora.
Esta interrogação que da parede nos desafia a nós próprios, porque se percorremos uma vida múltipla, cheia de vidas alheias, aqui somos convidados a perguntar a nós próprios, e nós, quando somos, é um espaço de recolhimento, mas dessa interrogação.
Ao longo da exposição fomos tentando encontrar diferentes formas de chamar à participação dos visitantes. Aqui brinca-se com esta ideia dos espelhos, os bancos de escuta convidam a ficar mais tempo ouvindo as várias vozes, até o mobiliário foi desenhado a pensar nisso, ou seja, não há uma estante que seja monótona no sentido de ser monolítica, não é? Mas tem altos, baixos, reentrâncias que puxam por essa, pela construção de um certo ritmo nesta visita.
Vamos escutar a construção sonora, então, de Oriana Alves e
Sofia Saldanha.
Um lugar de introspeção. Vamos sair deste último andar, do início da espiral, aqui mais Almada Negreiros, os estudos da Faculdade de Letras.
Uhum. Onde podemos ver os três heterónimos, esta outra figura de Fernando Pessoa deitado, com esta anotação no plaino abandonado, que remete para o próprio menino de sua mãe, e outras figuras da literatura universal, inclusivamente Dostoiévski e outros portugueses. Bem-vindos, Antero, Alexandre Herculano, Garrett.
Um encontro de amigos. Vamos regressar à escadaria, descendo então no percurso proposto pela Casa Fernando Pessoa para a exposição, que não sendo permanente, é prolongada, e no segundo andar, onde antigamente vínhamos ao auditório, temos agora a biblioteca particular. É o segundo momento desta visita e, pois que, obviamente, as diferenças são óbvias, especialmente aqui no meio. É assim, é logo, é como um ímã que nos atrai para corrermos às lombadas da biblioteca de Fernando Pessoa, e não só.
É o coração da nossa exposição, se repararmos, é o segundo andar de uma exposição que tem três, e esta é a zona central desta sala, ou seja, o cofre forte, onde está aquela que é enfim, a secção, a parcela mais valiosa da coleção da Casa Fernando Pessoa, os livros que pertenceram à Pessoa.
Aqui também, num ambiente intimista, são os livros que estão iluminados, porque são eles que nos iluminam também. Aqui temos quatro fileiras enormes, é uma proposta expositiva, apesar de termos também uma estante, original.
Esta é a estante original, sim, que faz parte da coleção da Casa Fernando Pessoa desde o início, desde 93.
Mas a estante é-nos mostrada, era esta a estante simples, como na realidade elas devem ser. Tábuas de madeira pregadas para cada vez mais livros que se vão adquirindo nos lados, e iluminado então a biblioteca. E isto agora era a razão para desligar o microfone e ficarmos
desde já aqui
correr as lombadas, porque provavelmente a maior parte dos segredos já estão revelados, mas nunca se sabe. Porque tudo isto foi digitalizado, tudo isto foi estudado, mas sabe-se lá que jogo ainda se pode encontrar para revelar algo que Fernando Pessoa nos deixou, porque ainda há uma dezena de anos foi encontrado um poema numa contracapa.
Verso da contracapa, está no piso 3 em destaque, esse livro com o poema inteiro atribuído a Queiro, passámos por ele há pouco, e é interessante dizer que, falar de segredos escondidos, porque de um ponto de vista muito imediatamente perceptível, é mesmo assim, para os encontrarmos temos que correr página a página todos estes livros. E depois todo o outro fundo de possibilidades, que é pegar naquelas anotações, perceber relações entre pessoa leitor e pessoa escritor, ver os livros mais lidos, os autores mais presentes nesta coleção de livros. Aqui encontramos-los organizados segundo as classes da classificação decimal universal, o que nos permite logo perceber que a pessoa tinha livros de todas essas classes, portanto, um leque de interesses muito, muito aberto, muito abrangente, e fazemos alguns destaques. Destacamos livros por diferentes razões, alguns novamente mostram a profusa marginal e essas notas, e é interessante ver que notas são. Outros, como aquele Princípio de Mário de Sá Carneiro, por ter uma dedicatória escrita em grandes letras, com exuberância, ao seu querido amigo Fernando Pessoa.
Ao alto espírito, ao artista, ao pensador. Com um abraço. Em 29 de agosto de 1912. Mário de Sá Carneiro, Princípio, uma das obras preciosíssimas desta biblioteca. Agora, Clara Riso encaminha-se para Walt Whitman, nos poemas. Harold Bloom é que dizia que a pessoa era Walt Whitman de renascido, se bem me recordo.
E Queiro, tanto Queiro como Campos, são figuras que vão buscar
muito,
muito
Walt Whitman.
Aqui falamos da Ode, da saudação ao Walt Whitman de Campos, por exemplo.
E aqui as anotações começaram na capa, portanto, o furor de não deixar fugir aquilo em que ele pensava, aquilo que ele queria registar, foi de imediato para a capa.
Nesta o Baiato do Omar Khayyam, o volume mais
aberto. Estas Odes do Amor e do Vinho, este traduzido por Fernando Pessoa, o Rubaiyat. Aqui temos muito mais e, como dizia há pouco, muito variado. Cristandade e mitologia, num dos livros em inglês. A parte das religiões aqui muito desenvolvida, Jesus e Judas, o Jesus histórico, as doutrinas da ressurreição, uma das áreas de interesse grande de Fernando Pessoa. Há algumas que sobressaem mais, Clara Riso?
Nestas áreas, a classe maior é a classe da literatura.
Da literatura. com algum autor? Que autores ele privilegia em termos estrangeiros?
Posso dar um exemplo simples, que é o de Shakespeare. Tem livros de Shakespeare e sobre Shakespeare, e sobre a questão da identidade de Shakespeare, só para dar um exemplo. Há outros que nós temos vindo a destacar num programa que fazemos há algum tempo, que se chama Aulas de Poesia Mundial, ou seja, tiramos desta biblioteca algum desses grandes vultos da poesia universal e fazemos uma sessão sobre esse autor, seja especificamente sobre a relação entre pessoa e, digamos, Shakespeare, Baudelaire, Poe, Blake, para dar alguns exemplos das sessões que já fizemos, ou, isso depende de quem vem falar, são aqueles minutos, geralmente é hora e meia, dedicada especificamente àquele outro escritor. E isto é só uma das formas de sairmos da biblioteca para a programação. E encontramos aqui grandes poetas e é uma fonte inesgotável de ideias, de coisas que podemos trabalhar a partir desta coleção.
É o coração desta renovada Casa Fernando Pessoa. É um espaço de atração, porque percorrer estes títulos é olhar Pessoa de outra maneira, para além daquilo que habitualmente recebemos dele nas suas diferentes faces da escrita aqui, é imaginá-lo, é entrar por estes livros que o fizeram também, Vítor Hugo,
Fausto de Goethe, Dante Alighieri,
Aldous Huxley, Do What You Will,
Ulisses de Joyce.
Uau! O seu amigo correspondente, Alistair Crowley, António Boto, William Blake, Robert Browning, Lord Byron. Ah, estou a gravar um programa. É melhor. Saindo da biblioteca, iniciamos o percurso que circunda o segundo andar com esta frase igualmente inspiradora, tão verdadeira, ler é sonhar pela mão de outrem. E o que é que temos aqui, Clara Riso?
Esta é a segunda zona deste piso, é uma zona dedicada à leitura. O que encontramos é uma mesa corrida, com bancos e um sofá, onde os visitantes do museu se podem sentar, instalar e folhear os livros que deixámos sobre a mesa. São edições correntes de Pessoa, de diferentes editoras, em diferentes línguas. E pensamos que no Museu de Literatura, em que passamos o tempo a contar histórias sobre Pessoa que ele deixou escrito, que devíamos então também encontrar um lugar para o visitante ter esse contacto direto, sem a nossa interferência, de um para um, com os textos que Pessoa deixou. E esta é a sala para... A leitura leva tempo, portanto, para as pessoas se deixarem estar e apreciar o que aqui temos. Aí temos algumas edições em braille, aliás, podemos ver ao longo de todo o museu, o piso podotátil que foi colocado no chão para...
garantir o percurso, as indicações do percurso.
Exato, para as pessoas com deficiência visual. E temos então depois também algumas legendas em braille e outros materiais táteis.
Aqui temos o livro do Desassossego, as Odes de Ricardo Reis, os poemas de Alberto Caeiro e de Álvaro de Campos em braille. Mas também edições em português, espanhol,
sim,
inglês.
Edições simples, também para ver que são várias e destacar, que é o que fazemos aqui nos textos de parede nesta zona, destacar o papel fundamental dos editores na preparação dos livros que Pessoa não deixou prontos. Deixou os papéis dentro da arca.
Leio e abandono-me. Também esta ideia que a Pessoa, que é de qualquer leitor...
A nossa intenção é deixar também, quando for possível, alguns lápis espalhados nesta mesa para que os visitantes também possam deixar a sua própria marginália, os seus sublinhados e notas para os visitantes leitores que virão depois de si.
Criativo, mas arriscado, mas é mesmo assim. E quando um livro ficar com outra riqueza acrescentada, será substituído por outro. E aqui a terminar este segundo andar?
É a terceira zona do segundo piso e é a zona para as exposições temporárias. Neste momento, neste arranque da exposição de longa duração, escolhemos ter aqui o filme de Luís Alves de Matos, chamado Passageiro, um ensaio artístico que acompanha a Biblioteca Particular de Pessoa, de forma que é a peça ideal para esta sala neste momento. Esta figura deste homem, interpretado pelo Marcelo Urguega, que atravessa vários espaços de Lisboa e atravessa, inclusivamente, numa montagem muito interessante, os próprios livros. Capas e o interior dos livros são aqui vistos em bonitos grandes planos, que nos permitem também ver a caligrafia de Pessoa e que é altamente fotogénica. E é um filme que foi apresentado no Indie em 2018 e que gostaríamos muito que continuasse a ter vida e circulação nacional e internacional.
Este filme e este momento aqui no segundo andar a reafirmar aquilo que é muito desta renovada Casa Fernando Pessoa. É um lugar para ficar mais tempo, para nos deixarmos estar. Digamos que é uma visita que se fará agora. Bom, cada um terá o seu tempo, mas é uma visita com muito mais tempo, com muito mais tranquilidade. Há um dispositivo de relacionamento com o visitante em todas as aulas, em todos os momentos, também aqui, para nos deixarmos ficar a ver o filme, antes de morarmos na biblioteca, lá em cima escutarmos Pessoa, vermos e lermos, e aqui mais um quadro interativo com a biblioteca particular de Fernando Pessoa.
Sim, aproveitamos sempre que podemos para relembrar que os livros de Pessoa foram digitalizados, há mais de 10 anos que estão disponíveis online, página por página, e podemos percorrê-los aqui neste ecrã tátil, ao lado dos livros, na sua materialidade ali ao lado, não é? Mas podemos fazê-lo também a partir de casa, ou seja, a biblioteca particular, a digitalização, encontra-se no site da Casa Fernando Pessoa e pode ser consultado por qualquer um que o deseje.
Ora, descemos a terminar a espiral do percurso expositivo para aquele que era o espaço do apartamento, o primeiro direito de Fernando Pessoa, nesta casa da rua Coelho da Rocha, 16 a 18, agora entramos pelo 18, isto porque falta vermos, por exemplo, alguma da mobília.
Aqui no primeiro andar direito, não é? Neste primeiro andar, que é o terceiro momento da exposição, é onde houve, em termos de obra civil, a maior intervenção. Ou seja, era, se nos lembrarmos da casa antes da obra, existia um grande pé direito entre o resto do chão e o primeiro andar. E o que aqui foi feito, seguindo o projeto de arquitetura, que é do José Adrião, do ateliê de José Adrião, foi repor a laje que existia. Ao longo do edifício encontramos marcas que já provinham do projeto inicial de arquitetura, quando a casa inaugurou no início de 93, nomeadamente, e por isso tinha falado do corrimão, foi ideia da arquiteta, autora do primeiro projeto, manter este corrimão original até ao primeiro andar, aqui onde a Pessoa vivia. Daqui para cima assume-se que o edifício já é outra coisa, e é um bonito pormenor que foi mantido naturalmente.
Então aqui era onde estava o quarto de Fernando Pessoa.
Sim, aqui se pensemos que...
Tal espaço em que a base foi colocada de novo.
Exato, toda esta laje reposta, e aqui podemos ver agora no chão desenhado aquelas que seriam...
Sentimos-nos numa casa.
Aproximadamente os espaços das divisões do apartamento na altura, e que pudemos reconstituir a partir de uma conversa com Manuela Nogueira, a sobrinha de Fernando Pessoa, que nos disse, segundo o que se lembrava, como se organizavam então as divisões da casa, quando ela também aqui vivia, quando aqui vivia Pessoa com os familiares. Pessoa procurou e encontrou este apartamento em 1920, quando a mãe regressou de Durban com os meios-irmãos, e assim procurou um apartamento com vários quartos, e nós podemos fazer esta reconstituição do que seria o quarto então ocupado por vários elementos da família. Naturalmente que é aqui, neste piso dedicado ao apartamento, que vamos contar as histórias relacionadas com a biografia de Pessoa, nomeadamente com a ajuda deste móvel desenhado pelos designers Nuno Quai e Cláudio Silva, e vamos à roda da mesa, avançando à roda do tempo. Esta é a face dedicada à infância, onde encontramos alguns dos objetos dos pais de Pessoa, ou a primeira madeixa de cabelo que se cortou ao Fernando, por exemplo. Continuando, ao longo da mesa temos uma face dedicada à adolescência, esse período passado
na África do Sul, em Durban.
Aqui temos o regresso de Pessoa a Lisboa e, enfim, alguns dos objetos pessoais já conhecidos dos anteriores visitantes, como o bilhete de identidade, os óculos, outros objetos pessoais, e aqui também um mapa com as várias moradas.
Tal Lisboa de Pessoa com que começámos a conversa.
A cidade que
Pessoa, ele que teve várias casas e assinalou diferentes lugares na obra e na sua história pessoal.
A relação com Ofélia Queiroz também aqui é retratada através destas
cópias. É muito curioso, já agora sublinhar, porque é de facto um móvel muito atraente. Clara Riso vai a abrindo gavetas de exposição, por baixo da parte expositiva dos objetos e dos quadros interativos. Aqui temos os equipamentos de ménage para cortar o cabelo e fazer a barba.
Esta face
objeto
já é...
objetos que sabemos que eram de Fernando Pessoa.
Sim, esta já é a face dedicada a Fernando Pessoa como vizinho de Campo de Ourique, e aqui contamos um pouco a história da barbearia que frequentava. Temos aqui o contrato original de arrendamento deste apartamento onde estamos agora, e também um vídeo com Manuela Nogueira em que ela justamente conta como era a casa na altura em que ela aqui vivia e vai desenhando num papel a planta que tem de cabeça.
Nas paredes, algumas das fotografias de Fernando Pessoa, e continuamos a ver a forma como artistas ao longo do tempo o retrataram. Por exemplo, este óleo de Adolfo Rodrigues Castanhet, de 1912.
Uma série de fotografias, algumas conhecidas, de Pessoa caminhar.
No Chiado.
No Chiado. Outras menos conhecidas, as da infância, as da adolescência, com os meios-irmãos. E ali, a aquisição mais recente para a nossa coleção, este retrato que Almada Negreiros faz de Fernando Pessoa em 1913, no ano em que Pessoa e Almada se conheceram. Almada com 20 anos, Pessoa 25.
Aqui temos.
E para aqui trouxemos também esta recente aquisição.
Um Pessoa desenhado com o cabelo desgrenhado, sem o chapéu, com uma juventude muito mais notória. A cronologia da vida de Fernando Pessoa em quadros interativos e mais das revistas em que Fernando Pessoa
Exatamente.
Participou,
Exatamente.
Dirigiu...
Dizemos mais uma vez que livros prontos, Pessoa deixou apenas a mensagem e quatro pequenos folhetos de poemas em inglês. Era, no entanto, muito conhecido no circuito literário em que se movia, pois publicava e publicou claro. Muito nas revistas literárias da época. Neste espaço reconstituímos um quarto interior que a Pessoa teria ocupado na altura em que aqui vivia com a família. Tentámos que fosse também um momento cenicamente com impacto aqui na exposição. Uma réplica da arca e novamente em legenda contamos a história dos manuscritos deixados, organizados dentro da arca. Na parte das revistas é inevitável dar destaque a Orfeu, que foi enfim, um projeto que acompanhou a Pessoa ao longo da sua vida. E aqui aproximamos-nos do fim da visita, onde temos esta experiência, esta instalação com folhas que esvoaçam pela parede e pelo teto, onde se pode ver reproduzidas as páginas do caderno do guardador de rebanhos. E é um espaço de, também, assim, uma encenação também, vamos buscar...
Digamos que um espaço de maravilha, de sonho também. Sim. São centenas de folhas que fazem o teto e as paredes, algumas delas, e no centro esta cómoda.
Sim, é um espaço que tem também uma instalação sonora preparada para criar um ambiente que também quer tocar, de uma forma mais emotiva, talvez, o visitante. A cómoda é um móvel que faz parte da coleção da casa. Era a cómoda que estava aqui na morada da Coelho da Rocha e nós usamos-la como gancho para ir buscar o excerto da carta a Adolfo Casais Monteiro sobre o dia triunfal, o suposto dia triunfal em que teria escrito em êxtase e afio uma série de poemas, e aproveitamos o móvel para contar essa história também daquela que foi enfim, a versão que a Pessoa entendeu deixar sobre a sua forma de escrita, nomeadamente no que diz respeito à construção dos heterónimos.
Aqui temos essa carta.
Sabemos que é construção também pela datação dos textos, mas não Sim. deixa de ser uma construção que entendeu fazer e que fez desta forma.
Num dia em que finalmente desistira, foi em 8 de março de 1914, acerquei-me de uma cómoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase, cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. Aqui temos sempre com as traduções em inglês para chegar ao público mais vasto.
Estamos mesmo a chegar ao
como
fim.
Como que saindo assim de uma árvore da Alice no País das Maravilhas, aqui a frase que se tem como frase final da vida de Fernando Pessoa quando saiu desta casa para morrer: I know not what tomorrow will bring. E é com essas folhas agora, ao contrário, sugerindo a eternidade,
silêncio.
Silêncio, mas uma permanência. E quem sair daqui sairá certamente acrescentado, cheio de uma vida de um dos mais extraordinários homens que o mundo teve a oportunidade de conhecer, Fernando Pessoa, que tem esta casa, a que deu nome, e tem esta casa agora renovada, com os tantos rostos, as tantas faces, esse Pessoa múltiplo, convidando-nos também a descobrir em nós próprios aquilo que somos para além do que é aparente, do que está à superfície, e acima de tudo para levarmos daqui a vida e obra de Fernando Pessoa. E mesmo no último olhar,
é a última peça, é a última peça desta visita, e a frase já foi dita. O que encontramos aqui é uma folha praticamente vazia, tem apenas uma frase breve escrita a lápis no topo da página, e com a indicação da data, 29 de novembro de 1935.
Portanto,
a frase é "I know not what tomorrow will bring", é o documento original, é a última frase que sabe que Pessoa escreveu, e Pessoa morreu no dia seguinte.
A Antena 2 veio uma vez mais a esta casa, a este lugar, onde sabemos que há quase um século Fernando Pessoa por aqui andava, polo importante da cultura do nosso país, a Casa Fernando Pessoa. Clara Riso, muito obrigado por mais uma vez nos ter recebido.
Obrigada, Luís.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.